Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia. Ex-ministro Mandetta relata falta de apoio do governo e confronto de informações à população sobre o coronavírus. Chega ao Senado proposta que permite compra sem licitação de medicamentos contra a Covid-19. Senadores catarinenses lamentam tragédia em creche no interior do estado. Boa noite. Em depoimento à CPI da pandemia, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, admitiu divergências com o presidente Jair Bolsonaro. Ele citou atitudes contrárias ao isolamento e ao uso da máscara por parte da presidência da República. Já aliados do governo citaram falhas de Mandetta, como o uso da cloroquina em pacientes graves e a não suspensão de voos internacionais. A repórter Érica Christian traz mais detalhes.
Em depoimento à CPI da pandemia, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro foi informado da gravidade da situação e das ações necessárias para conter a disseminação do vírus. Ao citar reuniões paralelas no Palácio do Planalto, com a presença do vereador Carlos Bolsonaro para decisões sobre a pandemia, ele revelou uma tentativa de mudança na bula da cloroquina.
Havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus.
Os aliados do governo apontaram que Mandetta não pediu o cancelamento do carnaval nem a suspensão de voos. Eles também destacaram as críticas ao tratamento precoce, apesar da liberação do uso da cloroquina em pacientes graves. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, também questionou a recomendação do ex-ministro para as pessoas ficarem em casa.
O hospital ou posto de saúde somente deveria ser procurado em caso de febre alta ou desconforto respiratório. No entanto, sabe-se que a Covid-19, frequentemente, é uma doença silenciosa, progressiva, que demanda cuidados médicos imediatos diante de tantos fatos. Queria saber o que levou o senhor, que é um médico, a fazer essa recomendação.
Mandetta afirmou que esse foi o protocolo para não aumentar a contaminação e reiterou que o Brasil perdeu tempo ao não comprar vacinas no segundo semestre. Segundo Mandetta, o país não teria chegado ao número atual de mortes e contaminados.
E o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teve seu depoimento adiado na CPI da pandemia, após ele informar que teve contato com pessoas infectadas pelo coronavírus. A nova reunião deve acontecer em 19 de maio. Repórter Rodrigo Rezende.
O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teve o adiamento de seu depoimento confirmado após ter contato com duas pessoas que foram constatadas com o coronavírus. A audiência aconteceria nesta quarta-feira. O presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, leu um comunicado sobre o assunto enviado por Pazuello aos senadores.
E tomei conhecimento ontem que dois servidores do Poder Executivo Federal que estavam em contato direto comigo apresentaram laudo positivo para a Covid-19. Dois, por conseguinte, apresento a Vossa Excelência duas propostas para atender a convocação da CPI. Manter a data e hora da audiência prevista anteriormente, alterando para a forma remota. E dois, adiar o referido depoimento para um outro momento, mais oportuno a ser definido pela própria comissão.
Omar Aziz marcou então a reunião presencial com Pazuello para o dia 19 de maio. Com a alteração da data do depoimento de Eduardo Pazuello, a reunião com o ex-ministro Nelson Teich acontecerá nesta quarta-feira, 5 de maio, às 10 da manhã, no horário de Brasília.
E o relatório parcial da Comissão da Covid, esta que foi criada no ano passado para acompanhar as ações contra o coronavírus, já está disponível. O relator anunciou o texto preliminar nesta segunda-feira. Agora, a proposta receberá contribuições de todos os senadores que participaram da comissão para depois serem apresentadas as conclusões sobre os trabalhos com informações colhidas. Detalhes com Marcela Cunha.
O relator da Comissão da Covid-19, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, apresentou um relatório parcial sobre os trabalhos do colegiado. No documento, Wellington faz um balanço das 15 audiências públicas realizadas desde março, quando a comissão foi instalada. Entre os assuntos mais debatidos estão a compra de vacinas e o andamento da imunização dos brasileiros, como ressaltou Wellington.
Estão lá todos os tópicos relativos à vacinação. vacinação, incluindo possíveis soluções para a carência de doses de vacina, as dificuldades enfrentadas por estados e municípios, as questões do oxigênio e de medicações de intubação, a disponibilidade de leitos de UTI.
Wellington pediu aos demais membros da comissão que contribuam com a elaboração do documento final, que deve ser apresentado até 30 de junho, quando se encerram as atividades da comissão. O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, disse estar esperançoso com o uso das Forças Armadas e a sua expertise na campanha de vacinação contra a Covid-19. Segundo ele, o ministro da Defesa, general Braga Neto, manifestou essa possibilidade. Para Chico Rodrigues, a participação das Forças Armadas num eventual mutirão nacional de vacinação, associada ao projeto dele, que torna obrigatória a imunização aos sábados, domingos e feriados, pode agilizar a aplicação das vacinas em todas as faixas etárias.
Portanto, com essa presença, essa logística das Forças Armadas, do Exército, Marinha e Aeronáutica, especificamente do pessoal da área de saúde, auxiliaria de sobremaneira para que nós pudéssemos acelerar a vacinação da população brasileira.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse estar preocupado com a crise sanitária que já levou à morte de mais de 400 mil brasileiros e prejudica a economia. O senador disse que os governos precisam adotar cada vez mais políticas humanitárias. Ele destacou como exemplo o plano econômico recentemente anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamado de Plano de Resgate Americano.
Será um pacote de estímulo ao emprego, à renda, saúde, educação, creches, licenças remuneradas. E lembramos, essa crise é a maior desde a Segunda Guerra Mundial.
Senadores catarinenses lamentaram a tragédia ocorrida hoje em uma creche no interior do estado. Um jovem de 18 anos invadiu o local com um facão e matou duas professoras e três crianças na cidade de Saudades. Repórter Pedro Pince.
O atentado aconteceu na cidade de Saudades, a 446 quilômetros de Florianópolis. De acordo com a Polícia Civil, o jovem invadiu a escola por volta das 10 da manhã. Ele primeiro atacou uma professora de 30 anos que estava na entrada do prédio. Depois, teria entrado em uma sala de aula e avançado sobre as crianças. Senadores catarinenses lamentaram a tragédia. Jorginho Melo, do PL, espera que as circunstâncias sejam esclarecidas.
Quero lamentar isso, um fato muito triste para todos nós, que a gente tem que lamentar e procurar saber agora o que levou esse jovem a fazer isso, com um facão. Infelizmente foi uma tragédia.
Esperidião Amin, do Progressistas, prestou solidariedade aos habitantes da cidade catarinense.
Não posso deixar de manifestar o pesar, deplorar muito a atitude desta pessoa que cometeu esses atos e rezar acima de tudo para que Deus nos dê força, serenidade e acima de tudo misericórdia para suportar essa situação.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu que a justiça seja feita e enviou as condolências do Congresso Nacional. Saudades fica no oeste catarinense e tem quase 10 mil habitantes.
Chegou ao Senado a proposta aprovada pela Câmara que dispensa de licitação as compras de medicamentos contra a Covid-19. Os senadores agora vão analisar a proposta, que tem o objetivo de acelerar o processo de aquisição desses remédios para combater a doença. Os detalhes na reportagem de Raquel Teixeira.
O Senado deve votar em breve o projeto que prevê a dispensa de licitação na compra de remédios com eficácia comprovada contra a Covid-19. A autorização vale enquanto durar a emergência em saúde pública no país. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, considera fundamental ter agilidade no combate à doença.
A agilidade no combate a esse maldito vírus é fundamental para a gente preservar vidas. Porém, toda e qualquer movimentação de recurso público deve ser feita da forma mais transparente possível e estará ela subordinada aos órgãos de controle.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, avalia que o enfrentamento à doença é essencial para a retomada econômica do país.
Falta vacina, falta kit de intubação, falta oxigênio. O país doente não se recupera economicamente.
A proposta determina que o gestor apresente a justificativa técnica para a compra sem licitação e divulgue na internet todos os dados referentes aos contratos.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.